Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast a Maria Clara Prado, que é jornalista, inclusive articulista do Valor Econômico, diretora da CIM Comunicação Inteligente e também autora do livro A Real História do Real. A Real História do Real, para que não fique dúvidas, né, Maria Clara? Um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
O prazer é todo meu, Ana. Muito obrigada.
Maria Clara, vamos começar então do início, né? Eu queria muito saber por que que você optou pelo jornalismo, dentro do jornalismo, por que o jornalismo econômico, como é que você foi se interessando pela economia e que tipo de contribuição você pretende oferecer com o seu trabalho?
Ana, foi uma opção natural. Eu decidi ser jornalista aos 13 anos de idade, você imagina, não tinha ainda nem. Eu gosto, sempre gostei muito de escrever, sempre li muito, desde os 13 anos, 14, desde a minha adolescência, sempre li muito jornal. E achava que, enfim, era fascinante, né? Aquele mundo de informação, né, que a pessoa. Né, que naquela época não tinha ainda internet, né? Então era mal.
Pois é.
Os meios eram mais restritos, né? Mas enfim, me encantei com isso e resolvi então direcionar toda a minha vida estudantil para isso, para ser jornalista. O meu interesse pela economia aconteceu mais tarde, mas também surgiu naturalmente. Eu comecei na profissão em uma época em que o Brasil crescia bastante. Então, os jornais, naquela época, davam muito, muita importância para as editorias de economia. Na verdade, foi uma época em que os grandes jornais formaram suas editorias de economia, puseram mais gente, contrataram mais gente para essa área, né? E eu comecei, ainda eu ainda formava, eu fazia comunicação na PUC do Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar no Jornal do Brasil, antes mesmo de me formar, e comecei a trabalhar na editoria de economia. Calhou, enfim, era onde tinha vaga, foi onde me puseram, e eu comecei a cobrir o mercado de commodities. E eu achei magnífico, adorei, enfim, a área. E depois, então, resolvi fazer um curso de economia. E daí então fui indo e foi lá que eu aprendi a lidar no Jornal do Brasil, primeiro no Rio, depois em Brasília, com os fatos econômicos, e tinha sempre aquela necessidade de explicar o fato da melhor maneira possível para o leitor. Aconteceu que, por essas circunstâncias da vida, eu fui morar em Oxford, na Inglaterra. Saí do jornal, fui para Oxford, e lá eu fiz um curso de uma pós-graduação em desenvolvimento econômico, que para mim foi fundamental, porque foi assim o curso que me deu mais. Não era tão teórico, e com mais facilidade você identificava as causas e os efeitos dos fenômenos econômicos, porque. Na economia, nada acontece por acaso, nada acontece sem custo. Você tem que fazer o trade-off, né? O que que traz mais benefício, o que traz mais custo. Então, tem sempre uma causa e efeito. Isso foi fundamental para eu poder, quando escrevesse sobre esses temas, explicar melhor para o leitor do que se tratava, né? E quando eu voltei da Inglaterra, eu fui trabalhar no, na Gazeta Mercantil, em Brasília. Trabalhei bastante tempo e fui alocada para a cobertura do Banco Central. Então, eu cobri o Banco Central durante 10 anos. Então, acabei me especializando dentro da área econômica, ainda mais em política monetária, política de câmbio, enfim, acompanhei todas as negociações da dívida externa brasileira, que é uma coisa que não se fala mais hoje em dia, mas que estava todo dia nos jornais, enfim. E hoje em dia, e fui repórter, fui editora, enfim. e hoje sou colunista. E os temas, as pautas que eu escolho hoje são as pautas que são definidas por mim de acordo com os assuntos que estão mais em evidência e aquilo que eu acho que poderia interessar a um leitor do Valor Econômico, porque é um jornal muito especializado em economia, né? Então, é assim que eu escolho essas pautas.
Legal, Maria Clara. A gente já vai falar de algumas pautas mais recentes, mas antes eu queria dar um passinho para trás e te provocar um pouquinho sobre uma parte que parece ter sido muito importante da sua vida e que, inclusive, foi a parte da qual resultou o seu livro, A Real História do Real, né? Você foi assessora do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, na época do Plano, participou de tudo, teve à frente da divulgação de várias etapas e procurou contar toda essa história no seu livro. O que de fato te motivou a escrever esse livro? Qual foi o teu aprendizado, assim, o maior recado de toda essa experiência?
Ana, o livro foi lançado em 2005 no papel pela Record, pela editora Record, né? E agora, mais recentemente, enfim, saiu do mercado, deixou de ser. Já era difícil de encontrar o livro, e muitos estudantes me escreviam perguntando, estudantes de economia e direito também, perguntando onde é que podia encontrar o livro. Então, durante a pandemia, o que que eu fiz? Eu atualizei o livro e publiquei no modo virtual pela Amazon, que aí fica lá, todo mundo tem acesso, o preço é bem acessível. E achei fundamental isso por quê? Porque o objetivo de escrever o livro foi justamente esse: passar para deixar um registro do que aconteceu e passar para gerações futuras o que que foi aquele empenho, que foi uma coisa extraordinária. Hoje, se você pensar, eu não sei, eu acho que foi único, sabe, Ana? Não foi, não vai se repetir nunca mais.
As novas
Mas
gerações não têm noção do que é uma vida sem inflação, não é, Maria Clara?
não tem noção. Os rapazes que estão aí, enfim, que têm 20 anos, não entendem do que é viver com inflação.
É isso.
Por outro lado, houve ali uma circunstância política muito feliz, porque é difícil você ter no governo um presidente que dá autonomia para o ministro da Fazenda escolher quem ele quisesse para colocar de pé um plano. A gente não pode esquecer que vários outros planos já tinham sido tentados antes do Real, não é? Era fracasso atrás de fracasso. Então,
Exato.
como colocar de pé um plano que fosse diferente dos anteriores e que, ao mesmo tempo, fosse crível, que as pessoas acreditassem nele? Porque se não houvesse essa confiança, o plano nunca ia ficar de pé, não é? Nós estamos falando de preços, né?
Sim.
E então, fui convidada para fazer a divulgação do plano, e como era um plano muito complicado, demorou muito tempo a ser gestado, foi implementado por etapas, né? Ele não saiu de uma vez só. Foi um plano, foi todo um processo. E, tendo em vista que eu participei de todas as reuniões da equipe econômica, eu tinha muito material, não só da parte de divulgação, mas também material das discussões. O que que estava em pauta na época, na mesa? O que que os economistas tinham que decidir? Quais eram as opções? Vamos por esse caminho, vamos por aquele. Decidido o fundamental, vamos partir para uma moeda, que seja uma moeda virtual. Enfim, que até a ideia foi do Edmar Baixa, da moeda virtual, da URV ser virtual. Então, aquilo era o básico. Obviamente era o principal, mas você tinha 250 mil detalhes para serem equacionados e encaixados para que a nova realidade pudesse funcionar, né? Então, foi uma grande honra para mim ter feito parte da equipe, e como eu te falei, que eu acho que é um momento que nunca mais vai se repetir no país, dado essa conjugação política que foi muito, muito propícia na época. Nós estamos falando de 92, 93, o plano saiu em 94. Nós estamos falando de uma época pós-impeachment do Collor. Então, era uma época traumática do ponto de vista político.
Turbulenta.
Mas, ao mesmo tempo, ou seja, criou-se um vácuo com aquele impeachment, e eu acho que o plano veio, do ponto de vista político, meio que preencher esse vácuo. Essa é a explicação que eu tenho para que as pessoas, para que os brasileiros começassem a acreditar no plano real, muito embora apesar do fracasso dos planos anteriores. Ou seja, é como se tivesse sido uma tábua de salvação. Ou seja, o governo que na maioria votou no Collor, o governo que tinha sido eleito e que todo mundo tinha depositado muita esperança, foi derrubado, caiu, enfim. E no lugar dele surgiu um presidente que não era muito forte politicamente, né, que era o Itamar Franco. Enfim, então, houve ali uma conjugação de forças. É difícil até. Eu acho que essa questão da fase política em que o Brasil vivia naqueles meses anteriores ao plano e nos meses em que o plano foi gestado, eu acho que ainda merece um estudo de algum cientista político, sabe, aprofundado, porque isso não foi ainda muito bem estudado. Mas é um tema que vale a pena ser estudado. Então, como eu tive a oportunidade de estar ali presente, não é? Eu me achei na obrigação de escrever esse livro. Ou seja, era uma contribuição que ficava como um registro daquilo que foi discutido, o que foi pensado. O livro, ele é como se fosse um grande relato, né? Do que aconteceu ali naquela época, desde a ideia da formação da equipe pelo Fernando Henrique, né, Cardoso, até um pouco mais adiante, acho que eu vou até janeiro de 99, foi quando teve aquela crise cambial grande, né? Enfim, então a ideia, o objetivo era esse. E agora eu fico feliz dele tá disponível na versão digital, porque aí fica com acesso maior para quem possa se interessar em saber detalhes de como é que o plano foi concebido e implementado.
E Maria Clara, você mencionou uma coisa muito interessante, que você aproveitou essa oportunidade do lançamento digital para fazer uma atualização. Como é que foi olhar para o passado com os olhos de hoje? Você teve alguma surpresa?
Não, a atualização que eu fiz assim, eu não trouxe o livro para mais. Ele ficou no mesmo período que eu tinha do livro, que tinha sido lançado em papel. Não me atrevi porque eu não ia ter, ia ser muito trabalhoso, e na pandemia era uma dificuldade você falar com as pessoas, enfim. O que eu fiz foi, eu acho, eu senti necessidade de explicar melhor algumas passagens, porque já tinha passado tanto tempo do plano, é tipo assim, as pessoas vão ler isso aqui, então, pois é, Itamar Franco era o presidente, mas quem era Itamar Franco? De onde é que saiu? Sabe, assim, explicar melhor certas situações, definir melhor certos perfis de alguns personagens. E também cortei algumas partes que eu achei que já não era mais, já não, ou seja, não tinham tanto a ver especificamente com o plano e que podiam tornar a leitura mais longa, enfim, para facilitar mesmo a leitura. Esse foi o objetivo de fazer essa. Na verdade, foi mais uma revisão do que uma atualização, né?
Certo.
E é isso. Então, foi o meu objetivo de colocar no virtual, foi justamente para que as pessoas tivessem. E acabou que no virtual o nome é um pouco diferente, ficou sendo a real história do plano real. Porque, como foi outra editora, então eu podia mudar. Então eu digo assim: bom, então a real história do real, na verdade, criou uma certa confusão nas livrarias, porque a real história do real, o livro acabava sendo catalogado como história, ou acabava sendo catalogado como realismo, não sei de quê. Então, eu acho que assim, eu vou botar plano real, que é para todo mundo saber. que é um livro que trata de economia, né? Do plano, enfim. Então é isso.
Maravilha, Maria Clara. E quando você, já até fazendo um gancho com nossas próximas pautas, né? Quando você olha para trás, você realmente acha que o problema da inflação, claro, foi resolvido naquele momento? Até hoje, de certa forma, a gente colhe os frutos, mas o plano, talvez até não fosse o propósito dele, não resolveu hoje o que é um dos grandes problemas nossos, que é o desequilíbrio fiscal. Como é que você vê isso, Maria Clara?
Ana, você disse bem, o plano resolveu a questão da inflação. E esse era o objetivo do plano. O plano não teve outro objetivo a não ser o de estabilizar a moeda. Não é? E em estabilizando a moeda, fazer daquilo a base propícia para que outras políticas públicas fossem implementadas com sucesso, porque numa hiperinflação, é impossível você pensar em equilibrar as finanças públicas. É impossível você pensar em qualquer outra reforma mais abrangente, porque nada vai funcionar, né? A gente não pode esquecer que em junho, no mês de junho de 1994, o real foi lançado no dia 1º de julho de 94. Em junho, aquele mês imediatamente anterior, a inflação na moeda antiga era 50% no mês. Então, nós não estamos falando de nenhuma brincadeira, estamos falando de uma coisa astronômica, não é?
As pessoas recebiam
Agora.
salário e iam fazer compras de mercado, não é, Maria Clara? Porque se esperasse um pouco, já não conseguiriam comprar o mesmo.
Você imagina, o mês começa 1º de junho, ou 1º de maio, seja lá em que, quer dizer, seja lá em que mês. Uma inflação de 50% ao mês, o que você vier a receber, que você recebe sempre no final do mês, já estava com 50% a menos de poder aquisitivo aquilo que você recebia. Era uma maluquice. Então, esse foi o objetivo do plano, foi esse, foi estabilizar a economia, no que eu acho que foi muito bem sucedido, porque já vai bastante tempo, né, de plano. Agora, não aconteceu aquilo que poderia ter acontecido em termos de outras políticas para estabilizar a questão fiscal. Essa discussão da reforma tributária, por exemplo, é uma coisa que se discute há anos e anos e anos e anos e não vai para frente. Uma série de desequilíbrios que nós temos na economia brasileira e que não são resolvidos. E eu acho que não são resolvidos por uma questão de falta de determinação política, Ana. Aí é o seguinte. Nunca se conseguiu equilibrar as políticas, as contas públicas, sem aumentar a carga tributária. Então, toda vez que se fala, ah, vamos estabilizar, vamos equilibrar as contas públicas. Ah, vamos equilibrar as contas públicas, vamos equilibrar as contas, aumentando impostos. Isso é o que tem sido feito no Brasil desde então. Chega um ponto que não dá mais, porque isso afeta o setor privado. Isso afeta o desenvolvimento econômico, a economia não tem condições de crescer. Os empresários passam a maior parte do tempo trabalhando e produzindo para pagar em boa parte os impostos que devem, né? Então, eu acho assim, eu costumo dizer que os políticos brasileiros, não só os políticos, mas muita gente, muitos setores na sociedade brasileira, ainda, apesar da hiperinflação ter desaparecido, ainda trabalham com a cabeça no imediatismo. Como se a gente ainda vivesse num país de inflação alta, em que tudo se volta para o curto prazo, tá? Então, eu digo assim, o Plano Real acabou com a hiperinflação no país, mas não conseguiu acabar com a predominância do curto prazo. Porque que orienta não apenas os políticos, mas também até alguns empresários e outros setores da sociedade, porque as pessoas continuam a trabalhar em função do hoje. Não há uma visão, nenhuma preocupação com o médio prazo e o longo prazo. Porque se houvesse, essas políticas públicas já tinham sido implementadas, já tinham sido aprovada, já tinha sido. Porque se há um problema de desequilíbrio fiscal, não é uma coisa que se resolva hoje. Você tem que criar condições para que aquilo se resolva e permaneça sendo, permaneça equilibrado, né? Então,
Sim.
eu costumo dizer isso, sabe, Ana, que o Plano Real teve esse grande efeito de acabar com a hiperinflação, mas não, do ponto de vista psicológico, talvez, não sei, não foi capaz de acabar com essa predominância do curto prazo na economia brasileira, sabe?
Sim, perfeito. E é muito bom te ouvir sobre esse ponto, porque aqui a gente já faz o gancho com o nosso próximo assunto, que é um assunto, inclusive, que tem sido objeto de várias das suas colunas mais recentes, né? Ou seja, poucos assuntos têm dominado tanto o debate nacional como as discussões relacionadas à política fiscal, política monetária. Em vários dos seus artigos, você tem apontado o equívoco de uma política monetária que se foca apenas na taxa de juros. E, obviamente, que esse assunto ele vai se desdobrando, né, Maria Clara, porque aqui a gente começa, bom, o que que deve orientar a política monetária, qual é o papel dos bancos centrais na atualidade? Enfim, eu gostaria muito de te ouvir, qual é a sua análise a respeito desse assunto?
Eu tenho a impressão, Ana, de que a política monetária está passando por uma fase, de modo geral, não estou falando de Brasil, estou falando de modo geral, um daqueles momentos que exigem muita reflexão, tá, sobre qual seria a melhor alternativa a ser seguida. Por quê? Porque o mundo mudou. Nós vivemos desde a década de 90 até antes da pandemia num período de larga bonança no mundo todo, de muito crescimento econômico e baixa inflação. Isso trouxe grandes benefícios para a humanidade toda e possibilitou um fenômeno chamado globalização. Com a globalização, o que acontece? Mercadorias se movem de um lado para outro, de um país para outro. As finanças começaram a se movimentar de um país para outro, tudo com mais facilidade. Então, o que que acontece? Os preços, isso ajuda a estabilização dos preços. Porque se você tem facilidade em importar produtos, né, você supre alguma dificuldade que você tem internamente. Então, eu não sei, é uma coisa que eu penso muito nisso, sabe? Com o advento da pandemia, tudo se desorganizou, não é? Ou seja, não era, ou seja, aquele mundo pródigo no qual a gente vivia e viveu durante muito tempo, que a gente achava que nunca ia acabar, não é? Ele teve uma parada. E sofreu muitos gargalos e muitos desequilíbrios, que ainda não foram totalmente resolvidos, né? A questão do fornecimento de matéria-prima, de insumos, a interrupção das cadeias produtivas. Olha, isso acabou, mexeu totalmente com a globalização. Porque aquilo que fluía de um lado para o outro, um certo ritmo, não é? Foi interrompido. Ao mesmo tempo, nós já tínhamos antes da pandemia, e aí é uma questão mais política, a ascensão de alguns governos mais protecionistas, não é? Alguns de direita, outros de esquerda, mas enfim, com uma preocupação de proteger mais a sua economia. Isso é ruim para a globalização, não é? Isso também atrapalha. E, mais recentemente, aconteceu essa guerra, enfim, dessa invasão que a Ucrânia sofreu, parte da Rússia, que trouxe mais problemas ainda. Os países tiveram que começar a pensar em investir em defesa, coisa que não faziam já há muito tempo, né? Porque, veja, essa globalização que nós tivemos a partir dos anos 90, que se implementou até antes da pandemia, até a pandemia, né? Ela veio num cenário de distensão política. Não é? A Guerra Fria tinha acabado, os países, não é? Enfim, não havia grandes tensões políticas entre os países. E a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, trouxe, além da questão econômica, você se somou a isso a instabilidade política. Enfim, para resumir, eu acho que A política monetária que tem se baseado na meta de inflação desde os anos 90 até aqui, como forma de combater a inflação através da taxa de juros, mas a meta é a inflação. E para você fazer com que essa meta funcione e tenha influência na economia, que ela seja crível, você precisa alinhar as expectativas para aquilo. Se as expectativas não estiverem alinhadas, você nunca vai conseguir chegar àquela meta de inflação, qualquer que seja a taxa de juros que você coloque. Eu costumo dizer que as expectativas elas funcionam como se fosse um apêndice do sistema de meta de inflação, tá? Agora, é muito fácil você guiar as expectativas numa situação em que a economia está aberta no mundo todo, entendeu? Então, se você tem as fronteiras econômicas e financeiras, passando aqui uma ambulância,
Não,
você
tá
está.
tranquilo. Não.
Se você tem as fronteiras dos países abertas, tanto para mercadoria quanto para mão de obra, como é o caso, por exemplo, na Europa, como para as finanças, é mais fácil você guiar as expectativas, porque aquilo ajuda a alinhar os preços, ajuda a preços mais baixos, facilita o movimento econômico no mundo todo, e você alinha as expectativas de uma maneira mais facilmente. Quando as coisas começam a se desorganizar, fica mais difícil para os bancos centrais cumprirem aquilo que tem que cumprir, que é fazer com que a inflação fique dentro da meta. A meta determinada é aquela, então nós temos que atuar para que a inflação fique dentro daquilo. É mais difícil, porque as expectativas ficaram atrapalhadas. Do mesmo jeito como ficou atrapalhado a questão da infraestrutura, de conhecimento, de mercadorias, insumos e mesmo sistemas de produção com a pandemia e depois com a guerra, isso atrapalhou, isso mexeu com as expectativas. Os agentes hoje já não têm tanta segurança com relação a o que vai acontecer com a inflação daqui a um ano, como tinham antes. Então, é por isso que eu digo que é mais difícil você alinhar as expectativas para aquele nível de inflação desejado, né? Que foi estabelecido pela meta.
Ou seja, isso tira os bancos centrais de uma certa zona de conforto, né, Maria Clara?
Claro, os bancos centrais atuavam numa zona de conforto, sem dúvida, entendeu? Ou seja, você tinha uma estrutura econômica funcionando mundialmente que favorecia essa atuação, dos bancos centrais.
Eu faço ali
Era
meus
mais fácil.
cálculos, estabeleço a taxa de juros e está tudo certinho, né?
Era mais fácil você prever a inflação futura, porque as coisas estavam caminhando de uma maneira harmônica em vários setores econômicos. A hora que começa a se desorganizar, é mais difícil você prever a inflação futura, né? A própria meta acaba ficando desacreditada. É por isso que eu acho, Ana, isso está sendo muito discutido, principalmente no exterior, na academia, entre os economistas estrangeiros, americanos, europeus. É por isso que eu acho que a política monetária hoje, ela passa por uma reflexão muito grande, né, no sentido de se encontrar alguma coisa que possa atender a essa nova realidade econômica que nós estamos vivendo no mundo, que não é só econômica, é política também. Então, temos que esperar ainda. Ninguém tem a resposta para isso. Nós estamos em plena ebulição das discussões, com muito prós e contras, muita gente a favor, muita gente contra, tudo ainda muito, na minha opinião, embrionário, né? Mas, de qualquer maneira, é um debate que tem se aprofundado lá fora.
E pelo menos a gente pode chegar a um consenso de que esse foco apenas na taxa de juros tem se mostrado insuficiente, né? Como a ação. Não é isso? Ou eu entendi equivocadamente?
Não, é exatamente. Ou seja, antes da meta de inflação, os bancos centrais funcionavam. Qual era o objetivo deles? Era manter controle sobre as metas sobre os agregados monetários, não é isso? Então, os meios de pagamento não podiam subir além daquilo que era definido, porque se subisse, a inflação ia ser contaminada. Com a globalização, isso já não fez mais sentido. Entendeu? Então, começou-se a trabalhar com a meta de inflação, dada essa realidade que passou a existir, não é? Porque mesmo a crise de 2008, que fez com que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa, né, pusessem muita liquidez, né, no mercado, para justamente salvar os bancos, evitar uma quebradeira geral e, ao mesmo tempo, fazer com que a economia não entrasse em debacle, não é? Foi bem sucedido, não é? Agora, se você está num mundo que está globalizado, aquilo vai, enfim, vai tendo um movimento de uma maneira sem grandes interrupções, sem grandes gargalos. Se o mundo começa a entrar numa outra situação de confronto, de medidas protecionistas, cada país querendo se proteger do outro, enfim, é mais difícil você trabalhar com expectativas de uma maneira assim direcionada para aqui. As expectativas elas vão se diluindo, elas vão tomando outras como é que eu vou explicar? Elas entram numa situação de maior insegurança,
Entendi.
entendeu? Então, você imagina assim, bom, o Banco Central quer que a inflação vá para, sei lá, 4, 4,5%, 3,5%, tá? Mas, diante da situação que nós estamos vivendo, né, que tem guerra aqui, guerra ali, entendeu? Um se protegendo aqui, um se protegendo ali, ainda um problema sério de fornecimento, de cadeias produtivas e tudo. Os agentes podem achar que aquela meta que foi fixada, necessária, ela talvez não seja uma meta real, no sentido de que ela tem condições de ser atingida. Entendeu? Se ela não tem condições de ser atingida, e se as pessoas começam a desconfiar que ela não tem condições de ser atingida, é complicado. Então, isso obriga o Banco Central a botar a taxa de juros lá em cima, entendeu? Porque o Banco Central não sabe como agir numa situação em que você tem, do ponto de vista da oferta, uma série de desequilíbrios e uma série de problemas que foram criados a partir da pandemia. Então, você está certa quando você diz, ah, foi muito fácil a atuação dos bancos centrais nessa fase que a gente teve áurea de crescimento com baixa inflação.
Bonança, né, Maria Clara? Agora vamos
Bonança, eu
para a
chamo de bonança.
tempestade, né?
Eu chamo de bonança. E que foi muito. E que foi propícia em função, basicamente, da globalização. É o que eu acho, viu, Ana?
Não, claro. A gente sabe que.
E há economistas lá fora que também que pensam assim, outros não, outros acham que a globalização não teve, mas eu tenho a impressão que isso faz muito sentido, essa explicação, sabe?
Maria Clara, e você vê alguns pontos, por exemplo, da experiência dos Estados Unidos e da Europa, que não necessariamente são aplicáveis à experiência brasileira? É porque hoje, de fato, o assunto é mundial, como você bem colocou, e às vezes há uma certa tentação da teoria econômica de propor uma espécie de fórmula universal, como se todos os países, né, todos os bancos centrais agindo de uma determinada maneira chegariam aos mesmos resultados. Essa discussão também eu acho que está muito relacionada a um debate econômico muito rico hoje também entre os ortodoxos, os heterodoxos, né? E hoje muitos têm ressaltado que normalmente quem ocupa as posições-chave do Banco Central são exatamente os ortodoxos, os que tendem a ter uma menor flexibilidade, me parece, para lidar com essa transição que a gente está passando. Como é que você tem visto isso tudo, Maria Clara?
Eu acho assim, Ana, os problemas que os bancos centrais hoje vivem, que são, eu acho que nesse ponto, eles são afetos a todos os bancos centrais. Enfim, não dá para a gente comparar um país desenvolvido com um país em desenvolvimento, não é? Nós não temos a flexibilidade que tem, por exemplo, o mercado de trabalho americano, não é? Enfim, nos falta uma série de condições, uma série de situações que faz com que seja impossível comparar os países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, não é? Agora, nenhum banco central de nenhum país latino-americano vai inventar uma nova política monetária. Isso já se sabe. Qualquer novidade que venha em matéria de política monetária, ela virá dos países desenvolvidos. Alguma coisa que foi que foi estudada, que foi nas academias e que foi sei lá, referendada pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede em Genebra, desculpe, com sede na Basileia, desculpe, a Suíça, mas não é Genebra, é Basileia, enfim. Então, é preciso que venha de um país mais desenvolvido alguma ideia nova, entendeu? Mesmo a meta de inflação, que foi pela primeira vez introduzida na Nova Zelândia, foi o primeiro país que usou meta de inflação, era algo que já estava sendo muito estudado, muito analisado e, enfim, de todas as maneiras que se pode, em termos de testes e tudo mais. Então, não nascerá no Brasil, não nascerá em nenhum país em desenvolvimento. Agora, não se sabe o que, que poderá vir. O que há lá fora também, Ana, é uma discussão cada vez maior a respeito do seguinte: os bancos centrais, do jeito como funcionam hoje, tendo a meta de inflação como seu sistema máximo para perseguir a queda da inflação, usando como instrumento a taxa de juros, eles devem ou não usar nas suas métricas, nas suas equações, nos seus modelos, a questão do meio ambiente? Devem ou não usar, considerar a questão da má distribuição de renda, o desequilíbrio de renda? Então, isso também é algo que está sendo discutido lá fora e que ainda que eu saiba não foi ainda implementado por nenhum grande banco central, pelo menos de uma maneira assim, consistente, mas tem a ver com discussões de assuntos, de temas que não são que não fazem parte dos modelos que os bancos centrais usam hoje, que eles consideram a questão fiscal, consideram isso, consideram aquilo, consideram uma série de fatores. A questão, o comércio, a balança de pagamento, a balança comercial, enfim, consideram uma série de fatores. Mas não consideram ainda as questões de meio ambiente, nem questões de desequilíbrio de renda na definição dos seus modelos. Isso também é uma discussão que está sendo feita. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: há no momento uma série de pontos e de aspectos relacionados à política monetária que está sendo discutida, analisada, e é por isso que eu digo que nós podemos estar vivendo um momento de inflexão, que alguma coisa nova venha, que não se sabe bem aí o que seria, em substituição à política monetária que. O modelo de política monetária que temos, o sistema que temos hoje no mundo, né?
Sim. Isso envolve, ao seu ver, de certa forma, uma inclinação um pouco mais para a heterodoxia do que da ortodoxia, Maria Clara.
Olha, eu vou dizer o seguinte: o Banco Central, ele tem sempre que ser ortodoxo. Porque o que é o Banco Central? O Banco Central, a finalidade do Banco Central é a estabilidade. O Banco Central tem que mirar a inflação, ele não tem que mirar em mais nada. E nesses modelos que ele usa para ver para onde é que caminho, para onde é que a economia está caminhando e se aquilo pode provocar mais inflação ou menos inflação, e em função disso ele bota a taxa de juros no nível que, ou a mais ou a menos, enfim, dependendo daquilo que ele imagina que será a inflação daqui a um tempo, porque ele olha sempre para frente, não é? A função dele é essa. O Banco Central não tem outra função. Não estou dizendo que não seja fundamental. É fundamental, mas essa é a função do Banco Central. O Banco Central não tem a função de mexer com política fiscal, nem com outras políticas públicas, que não é a característica dele. Então, nesse sentido, a ortodoxia está aí. É que ele, como como dirigente de um banco central, ele tem que ser ortodoxo. Ele não pode inventar.
Sim.
Ele tem que seguir aquilo que primeiro o sistema que está dado, que é aquele que o Banco Central segue, mas com o objetivo sempre de combater a inflação. Seja através de agregados monetários, seja através de meta de inflação, seja através de algum outro sistema que possa aparecer no futuro, mas sempre com esse objetivo. É para isso que ele existe, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte: o Banco Central, enquanto Banco Central, ele sempre será ortodoxo. Não há como você ter heterodoxia no manejo de um Banco Central.
E Maria
Eu
Clara,
acho que
e
primeiro.
aqueles que dizem que, bom, tudo bem que ele possa ser ortodoxo, ele tem essa função, mas ao mesmo tempo ele tem que, enfim, tem que ter um entrosamento maior entre a política monetária e fiscal. Aí já muitas vezes essas discussões, né, elas acabam derivando para questionamentos a respeito da própria autonomia do banco. Muitos falam, olha, que independência é essa? Essa independência é do governo, mas não é do mercado. Como é que você vê esse imbróglio todo, Maria Clara?
Olha, a discussão, a ideia de tornar os bancos centrais independentes ou autônomos, que eu acho que é a palavra mais correta, né, veio justamente para blindar os bancos centrais da influência política. Eu cobri Banco Central há muito tempo e sei, nem era na época que o Banco Central tinha autonomia de fato, né? Houve situações assim, de presidente da República ligar para o presidente do Banco Central e dizer que eu quero que você bote a taxa de juros em tal nível. Então, isso aconteceu no passado. Então, essa ideia de tornar os bancos centrais independentes ou autônomos, ela vem. Ela surgiu a partir disso, para que os bancos centrais fossem blindados contra influências políticas, não é? Porque ficar mesmo durante o Plano Real, muitos políticos iam bater no Banco Central para reclamar disso, reclamar daquilo. E desde aquela época se criou essa ideia de autonomia do Banco Central. Não havia lei. Não havia lei, mas o Banco Central e o governo já atuavam de maneira a preservar a autonomia do Banco Central. Senão, não funciona. Você não tem como controlar a inflação se você for atender a todos os pleitos políticos e toda a pressão política que possa ser exercida sobre o Banco Central. Então, essa é a ideia da independência do Banco Central. O Banco Central no Brasil, ele não é independente, ele é autônomo. Ele é autônomo para administrar a política monetária, tendo em vista a meta de inflação que o governo fixa, que não é o Banco Central que fixa a meta de inflação, é o governo, através do Conselho Monetário Nacional. Então, definida aquela meta, o Banco Central do Brasil tem autonomia para administrar a política monetária para perseguir aquela meta. Então, ele tem autonomia para botar a taxa de juros aqui ou acolá, enfim, onde for. Agora, esse é um ponto. O aspecto do mercado tem a ver, não é que ele seja dependente do mercado, mas existe uma relação, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar isso? É difícil explicar. Mas é o seguinte, a meta de inflação, como eu acabei de dizer antes, ela funciona a partir das expectativas. As expectativas têm que estar direcionadas para uma inflação para que a meta possa funcionar, né? E aí, o que você criou? Você acabou que os bancos centrais, quando se criou o sistema de meta de inflação, eles criaram aqueles boletins focos, fazem análise com os bancos e tudo mais. Por quê? Para saber se todos eles estão focados naquele nível de inflação que o Banco Central quer que seja cumprido, não é? Que seja perseguido. Essa modalidade o papel que as expectativas do mercado têm hoje com relação à inflação, ele é tão importante e ganhou uma dimensão tão grande, entende, Ana, que faz com que os analistas dos bancos, os analistas dos fundos de investimento, todos trabalhem como se fosse sistema de manada, entendeu? Ou seja, o que um fala, o outro repete, o outro repete. Isso também faz parte de você alinhar as expectativas. Então, é difícil você encontrar, a menos que seja um economista, enfim, que tenha ideia própria, que tenha reputação, enfim, grande no mercado, mas é difícil você encontrar entre os analistas de banco e fundos de investimentos alguém que tenha coragem de imaginar que a inflação vai ser muito diferente daquilo que todos os outros pensam. Não, sabe? Não sei se eles funcionam como um sistema de manada, entende? Para onde vai? O Banco Central direciona para cá, não é? E os agentes estão com aquilo em mira, entende? Então aí eles vão colocando as suas expectativas em função daquilo. Na medida em que vai ficando cada vez mais confusa essa percepção de para onde a inflação vai caminhar, aí com o tempo é possível que essas expectativas, como eu falei anteriormente, comecem a se embaralhar, ou seja, ou pelo menos não sejam cumpridas. Ou seja, aquilo que era fácil de conseguir antes passa a ser mais difícil. Mas, de todo modo, o mercado, para que a meta de inflação funcione, o mercado tem que trabalhar de uma maneira uníssona, enfim,
Alinhada, né?
voltado para aquele objetivo. Se não fizer isso, se isso não acontecer, não há sentido você ter meta de inflação, porque ela não vai funcionar. Entendeu? Então, é nesse ponto que muita gente diz que o Banco Central, ele não é independente do mercado. Ele é independente do mercado. O que acontece é que esse sistema de meta de inflação, o sistema de meta de inflação, ele pressupõe esse trabalho, vamos dizer assim, em consonância do ponto de vista das expectativas, entendeu? Do Banco Central com o mercado.
Maravilha, Maria Clara. Bom, a nossa conversa já está chegando aqui ao final, mas eu não resisto a te fazer uma perguntinha sobre o governo Lula, né? Porque você teve vários artigos extremamente corajosos em diversos momentos, desde das eleições até agora. É muito interessante que você abordou em algumas das suas colunas a questão das narrativas, até tentando mostrar que o mercado talvez estivesse exagerando nas críticas e rejeições ao Lula, ao mesmo tempo enfatizando a importância da democracia para um regime de mercado, com críticas também muito veementes ao governo Bolsonaro. Como é que você vê isso tudo, Maria Clara, nas atuais circunstâncias, né? E se você pudesse fazer um diagnóstico da política econômica do governo Lula, também adoraria.
Exatamente. Olha, eu acho assim, o governo Lula, é difícil você fazer um diagnóstico da política econômica, porque do ponto de vista econômico ainda não começou, né? Agora, há poucos dias é que o governo mandou, o Poder Executivo mandou para o Congresso o arcabouço fiscal e o orçamento, não é? Eu acho que a partir daí é que a gente vai ter uma noção do que o governo Lula poderá fazer em termos de política econômica. Porque tanto o arcabouço, quanto o orçamento, quanto a reforma tributária, da qual se fala tanto e se promete enviar ainda esse ano para o Congresso, tudo isso vai depender, Ana, da habilidade política do Poder Executivo junto ao Congresso Nacional. Aí que a gente vai poder ter uma medida do que poderá ou não acontecer. Por enquanto, não se pode falar nada, porque, enfim, houve uma demora muito grande, talvez em função daquela invasão que houve lá.
Até hoje reverbera, né?
Isso acabou atrapalhando demais, porque o governo acabou tendo que se voltar muito para essas questões de segurança pública, não é? Mas, de todo modo, eu tenho a impressão de que não se pode falar nada ainda dos primeiros meses do governo Lula, né? Então, nós temos que esperar como é que os interlocutores do Poder Executivo vão atuar e vão convencer os deputados e senadores nesse processo de aprovação dessas medidas, né? Vai ser aí sim, vai ser o primeiro grande teste do governo Lula, vai ser quando a gente souber o resultado, tanto do arcabouço fiscal quanto do orçamento, enfim, dessas medidas que foram apresentadas. Por enquanto, Ana, não dá para se falar muito.
Entendi.
Com relação ao governo Bolsonaro, foi um desastre total, infelizmente, Ana. 4 anos que foi um desastre total do ponto de vista econômico, político, social. E um governo, além da questão da posição política, vamos dizer assim, não é? Foi um governo inoperante, porque pouco se fez, pouco aconteceu no país nesses 4 anos de governo. Isso houve muito blá, 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 muita narrativa, na verdade, né? E pouca coisa foi feita, né? Obviamente, a gente não pode esquecer que houve uma pandemia, que isso também
Sim.
atrapalhou muito, enfim, deixou o governo paralisado por mais de 1 ano, quase 2, né? E a gente não pode deixar de considerar isso, né? Mas, mesmo assim, mesmo a própria atuação do governo durante a pandemia, daquilo que tem a ver com a saúde, quer dizer, ficou explícito. Todo mundo percebeu-se ali o que é que. Percebeu-se ali o que era o governo Bolsonaro, não é isso? Então, acho assim: acho que não há como comparar, acho que não haveria como comparar qualquer outro que fosse o presidente que nós tivéssemos no Brasil hoje, que não fosse Bolsonaro.
Sim.
Porque acho que foi uma etapa, eu acho que infeliz para o Brasil, e acho que, espero pelo menos, que dificilmente venha se repetir, não é isso? Mas enfim, não dá para fazer comparação.
E Maria Clara, você usou uma palavra que eu achei muito interessante no seu diagnóstico, né? Inoperante, ou seja, independentemente de qualquer outra questão, não entregou esses resultados. E como a parte do mercado continua apoiando, né? Ou continuou apoiando mesmo nas eleições isso? A que se atribui isso? Porque com essa sua visão de comentarista econômica, você deve ter uma bagagem imensa até para analisar esses fenômenos de efeito manada, reação de mercado. Você conseguiu explicar? Encontrar alguma explicação para isso, Maria Clara?
Eu acho que a explicação maior é que o mercado, ele não entra no mérito de nada, entendeu? Ele vai naquilo que ele acha que vai ser uma pessoa que esteja antenada com as políticas que ele acha que precisam ser definidas para que a economia funcione. Enfim.
Ponto.
Ponto.
É uma análise, então, bastante superficial,
É
né?
uma análise muito superficial e tem a ver com o perfil de quem está no Ministério da Fazenda. Então, nós tínhamos antes o Paulo Guedes, que é um cara que veio do mercado e que o mercado confiava que não ia fazer, ou seja, não ia fazer nenhuma política que desagradasse o mercado. Quando eu digo desagradar o mercado, não estou me referindo a políticas que tragam benefício para o mercado. Desagradar o mercado quer dizer políticas que, sei lá, na área da estatização, enfim, políticas que o mercado considera que podem contribuir para aumentar a inflação e trazer mais ruído, não é isso? Então, Paulo Guedes era ali, eu vou dizer assim, a bússola que o Bolsonaro tinha, entendeu? Para fazer com que a coisa não destrambelhasse. Não é que eu estou falando da atuação do Paulo Guedes, eu estou falando da figura e daquilo que ele representava para o mercado. Quando você troca por um político que não tem experiência de trabalhar com assuntos econômicos e financeiros, o Haddad foi ministro da Educação, né? Foi prefeito de São Paulo, mas nunca tinha assumido um cargo que tivesse familiaridade com assuntos da área financeira pública, né? Financiamento público. O mercado, no início, teve uma reação primeiro de rejeição, não é? Depois de dar o benefício da dúvida, não é? E agora parece que já está mais fraterno, vamos dizer assim, com relação à atuação do Haddad, não é? Isso são situações, Ana, que acontecem, acho que em qualquer governo, em qualquer país, quando é início de governo, quando você tem uma mudança, e uma mudança ideológica grande, que é do governo Bolsonaro para o governo Lula, não é isso? A impressão que eu tenho é que isso tudo vai se assentar, o mercado vai. Olha aqui, se o arcabouço fiscal for aprovado da maneira como foi enviado, ou próximo da maneira como foi enviado, aí eu acho que, ou seja, aí você pode dizer assim, não, aí é possível que o Fernando Haddad tenha um período de lua de mel com o mercado. Não, não chegamos lá. Mas, então, as coisas funcionam muito assim, não é? E também pode acontecer de que daqui a um tempo, se alguma coisa ocorra, que faça com que o mercado volte a ter insegurança com relação a alguma medida, alguma política pública, enfim. Eu acho assim, eu acho que esse debate que houve entre o presidente do Banco Central e alguns membros do integrantes do governo Lula recentemente, ele não ajudou em nada, foi muito prejudicial, né? Tanto de um lado quanto do outro. Porque isso acaba criando muita confusão e traz muita insegurança, né? Então, foi o que escrevi recentemente. O presidente do Banco Central tem que falar aquilo que está afeto ao Banco Central, que é o que os presidentes de bancos centrais fazem no mundo inteiro. Eles lidam com o problema da inflação, eles não têm responsabilidade sobre outro tipo de parâmetro que não seja a inflação. Isso? Então, falam da inflação. E o ministro da Fazenda e integrantes os outros integrantes do governo, também tem que lidar com aquilo que tem a ver com as suas responsabilidades de atuação. É óbvio que é a primeira vez no Brasil em que você tem um governo que não pode escolher o presidente do Banco Central, porque, enfim, é o primeiro presidente de Banco Central dentro da lei que deu autonomia ao Banco Central. Essas coisas também, Ana, no início são difíceis das pessoas entenderem, tanto do ponto de vista do próprio Banco Central, que precisa entender que autonomia não lhe dá o direito de ter poder político acima do que ele tem, não é? E tanto do ponto de vista do resto do governo, que tem que saber que o Banco Central hoje tem autonomia para botar a taxa de juros onde achar que precisa estar, desde que cumpra, ou persiga a meta que o governo define. Então, o governo tem esse trunfo ainda na mão do ponto de vista da política monetária. Ele pode definir a meta de inflação, né? Então, acho que dos dois lados houve muito ruído, muita confusão, absolutamente desnecessário, que só serviu para dar manchete em jornal, entendeu? E criar uma polêmica sem fim. Enfim, e agora eu acho que cada um sabendo o papel que tem, as limitações que tem, bom, cada um vai ficar dentro dos seus limites de atuação, e aí as coisas acabam funcionando, sabe? Espera-se, né?
Assim esperamos, né, Maria Clara? Mas olha só, eu tenho
Esperamos.
mais duas perguntinhas finais para você, perguntinhas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados. A primeira delas, como é que você vê o diálogo entre direito e economia, Maria Clara?
Ana, eu acho importantíssimo. E posso te dar alguns exemplos. Por exemplo, na época em que o Plano Real estava sendo confeccionado, né, foi fundamental, fundamental o assessoramento de alguns advogados para que o plano ficasse de pé juridicamente, entendeu? Não só com relação à questão do expurgo, não sei se você se lembra, mas aquela coisa da passagem da moeda velha para a moeda nova, alguns bancos entraram na justiça contra o governo e perderam todas as causas que foram perdidas. Por quê? Porque o arcabouço do Plano Real, ele foi muito bem montado, e foi muito bem montado porque a equipe econômica ouviu vários juristas, vários. Inclusive, como viabilizar juridicamente a passagem da URV para o real, porque era uma coisa inédita. Você tinha duas moedas convivendo na economia, que uma era virtual, uma era o cruzeiro real, que se desvalorizava todo dia, e outra era virtual. não é? Que era, ficava protegida da inflação, da maneira como eles montaram, né? Então, como que você tem uma economia com duas moedas, uma virtual e uma efetiva, e em determinado dia, em determinada hora, à meia-noite do dia, sei lá, 1º de julho de 94, a URV, que era uma moeda virtual, passa a se chamar real? Era preciso você ter uma concepção jurídica que desse a ideia de que o real nada mais era do que a própria URV. Tá entendendo? Só que deixava de ser virtual e passava a ser efetiva a partir do dia 1º de julho. Agora, isso não é uma coisa simples. Então, um advogado, um jurista de São Paulo, entre várias consultas que se fez, descobriu uma lei de 1960 e não sei quanto, e essa lei deu ali o um embasamento jurídico para que aquela passagem da URV para o real não fosse contestada juridicamente. Então, é fundamental. Obviamente, eu estou falando do plano real, que é uma coisa nova, que foi concebida, que precisava de ter todo tipo de proteção jurídica, mas mesmo no dia a dia, normal, enfim, já na fase da moeda real funcionando diariamente, sendo a moeda de curso no Brasil, né? Mesmo assim, é fundamental o diálogo entre a economia e o meio jurídico. Acho que devia ser até maior do que é hoje, sabe? Já há no meio jurídico muita gente que dê importância à economia e queira se aprofundar em alguns temas econômicos, até para julgamento de ações, enfim, no dia a dia, né? E já também, eu acho que no setor econômico, talvez menos. Economistas que deem importância à área jurídica. Eu diria que é menos na área econômica e mais na área jurídica hoje em dia. Mas, enfim, mas eu acho fundamental.
Legal, Maria Clara. E uma última pergunta. A gente tem entre os nossos ouvintes muitos estudantes, né? E a gente queria sempre saber dos nossos convidados, se você pudesse compartilhar algum momento da tua experiência ou um conselho para um estudante que ou está fazendo jornalismo ou direito à economia, mas que assim como você quer compreender melhor os fenômenos econômicos, quer poder fazer uma análise crítica desses fenômenos, quem sabe até como você compartilhar essas análises com o Brasil e o mundo. Enfim, qual seria essa tua experiência ou esse conselho que você poderia compartilhar com a gente?
Ana, para quem quer seguir a carreira de jornalista, é fundamental ler. É fundamental ler o máximo de jornal que puder, e não só nacional. Ler jornais nacionais e estrangeiros. Porque é preciso, eu acho que é fundamental que o jornalista tenha uma cabeça de mundo. Ainda que esteja cobrindo esporte, ainda que esteja cobrindo a delegacia de polícia da esquina, para ele fazer bem o trabalho, ele tem que ter cabeça de mundo. Ele tem que entender que aquilo é um ponto no universo Brasil que está dentro de uma coisa mais ampla, né? Então é fundamental a leitura de jornais, o máximo jornais, revistas, acompanhar o noticiário nacional e estrangeiro também das emissoras estrangeiras.
Boas fontes, né, Maria Clara, para não ficar aí
Ter
tendo a
boas fontes,
desinformação na
claro, ter
internet,
boas
né?
fontes e ter a preocupação, Ana, de sempre ouvir para qualquer assunto mais de uma pessoa. É para você não ficar refém de uma versão, entendeu? Em detrimento da outra. Porque cada pessoa tem a sua versão, cada pessoa tem a sua opinião. Então, é fundamental que o jornalista escape dessa coisa de reproduzir apenas uma versão dos fatos para os leitores, porque muitas vezes aquela versão que ele está reproduzindo não é a versão verdadeira, se é que se pode dizer assim. Mas, enfim, há pessoas que têm outras versões. Então, o jornalista, ele precisa ouvir no mínimo duas versões, no mínimo duas pessoas. Melhor que ouça três, melhor que ouça quatro. Enfim, para que possa transmitir ao leitor aquilo que está acontecendo em termos dos fatos a partir da visão da opinião de fulano, da visão da opinião do Cicrano. Na Gazeta Mercantil, tínhamos um editor, Matias Molina, que era muito exigente, né? E ele não admitia que você escrevesse alguma coisa se você não tivesse ouvido pelo menos duas pessoas. Você podia até ouvir em off, que às vezes uns assuntos mais delicados as pessoas preferem falar em off do que em um. Mas mesmo em off, e aí o jornalista tem que ter consciência da sua responsabilidade, né? Mesmo em off, você tinha que ouvir mais de uma pessoa, para não ficar refém de uma opinião só, entendeu? Então é isso, e aprofundar os estudos sempre que possível, saber pelo menos uma língua estrangeira, que é fundamental. Enfim, são cuidados que eu acho que ajudam a pessoa a fazer uma boa carreira de jornalista.
Sem dúvida. Na verdade, eu iria até além. Eu acho que essas suas dicas são muito boas também para nós juristas, economistas, né? Porque essa cabeça de mundo que você falou, essa preocupação com informação, e hoje em dia todos nós, de alguma maneira, somos também comunicadores em algum grau. Então, todas essas dicas eu acho que caem feito uma luva também para nós, e Maria Clara, tenha certeza.
É verdade, Ana. É verdade.
Né? Mas é isso, Maria Clara. Olha, não tem palavras para agradecer a sua disponibilidade e o seu tempo. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua sabedoria, sua experiência, de uma maneira também tão clara e tão didática. Boa sorte aí na sua carreira. A gente continua te acompanhando sempre. Obrigada, viu?
Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade imensa falar com o pessoal do meio acadêmico, porque acho que precisa sempre essa troca de informações, de ideias, de opiniões, para que as coisas, né, se
Sim,
enriqueçam, né?
exatamente.
E estou à disposição sempre que precisar. E foi
Obrigada,
uma
honra. Obrigada, a honra toda minha.
honra.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.